Neemias capítulo de número 3, vamos ler o versículo de número 15. Semana passada nós lemos o versículo 14, a porta do monturo. Seria bom repetir, não seria? Tem uma irmã lá de Imperatriz que ela escreveu para mim e fez assim: precisava dizer tudo numa noite só, não dava para dizer a prestação, não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Neemias capítulo 3, versículo 15. Quem encontrou pode dizer amém.
Amém.
E a porta da fonte. Qual é a porta? Da fonte. Reparou-a Salum, filho de Col-Rosê, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Racelá, ao pé do jardim do rei, e até aos degraus que desciam da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azbuque, líder da metade de Betzur, até defronte dos sepulcros de Davi, ao tanque artificial e até à casa dos heróis. Algumas versões dizem casa dos valentes. Você pode dizer amém?
Amém.
Diz comigo assim: Senhor Jesus, fala com a gente e nós te daremos toda a honra, toda a glória, sempre. Amém. Agora dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu pregar assim, bem pausado, tá? Para ver se eu dou conta. Porque ontem, quando eu estava indo para o culto, eu iria ministrar ontem em Ceilândia. Eu prometi que eu iria pregar uma mensagem bem didática. E eu não me lembro quando foi a última vez que eu preguei uma mensagem tão não didática. Não foi, irmão? Ontem eu esqueci da minha idade. Mas vamos lá. Deixa eu ser didático. Nós já falamos sobre Neemias e a sua missão de reparador de portas e restaurador de muralhas. Na primeira noite, nós falamos sobre o perfil de Neemias, as suas características como restaurador de muralhas e a missão que ele recebe de restaurar e trabalhar em Jerusalém para restaurar a cidade, reconstruindo-a. Na segunda semana desta campanha de Nossas Portas Precisam de Reparos, eu falei sobre a primeira porta, que foi a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, eu mencionei, aponta para o ato de consagração, de dedicação, de santificação, porque por aquela porta passavam os animais que seriam sacrificados no altar, no templo em Jerusalém. Na terceira semana, nós falamos sobre a porta do peixe. A porta do peixe fala de movimento, crescimento, expansão. O peixe se tornou, inclusive, um símbolo do cristianismo no primeiro século, quando vieram as perseguições contra a igreja primitiva. Então, restaurar a porta do peixe é restaurar a ação de evangelismo da igreja. A fome da igreja por crescimento, o anseio por ganhar almas para o reino de Deus, isto é, restaurar a porta do peixe. Na terceira porta que nós restauramos, falamos sobre a porta velha, a porta da antiga, numa referência à antiga cidade ou à antiga muralha, de modo que reparar ou restaurar a porta velha é o mesmo que restaurar a nossa trajetória de vida, a nossa história, rever as nossas tradições, valores que nós deixamos para trás, posturas que precisam ser revistas, que não podem ser largadas de mão e que muitas vezes nós abandonamos. Então é preciso restaurar a porta velha, a porta da antiga. Depois que nós falamos da porta velha, então nós falamos da porta do vale. A porta do vale dava a condição de Neemias olhar para a muralha a partir do seu alicerce, da sua estrutura. Não dá para falar em restauração sem mexer com as nossas bases, sem mexer com os nossos fundamentos, e é preciso reparar a porta do vale. Na semana passada nós falamos sobre a porta do monturo, era a porta por onde saía todo o lixo, toda a sujeira da cidade. E o monturo de Jerusalém, também chamado, que ficava no vale de Hinom, e Jesus no Novo Testamento usa a expressão Geena para se referir ao inferno, tomando o vale de Hinom como uma referência. Ele faz uma metáfora, ele mostra que o vale de Hinom, o fogo queimava o tempo inteiro, porque lá eram lançados os lixos e dejetos da cidade de Jerusalém. Reparar a porta do monturo é fazer uma revisão na nossa vida para jogar fora tudo aquilo que é lixo, que é sujeira. E aí eu falei de lixo nos relacionamentos, lixo no comportamento e outras espécies de coisas, situações que não podem permanecer na nossa vida, porque nós somos cidade de Deus e o lixo precisa ser jogado fora. Dá uma provocada no irmão do seu lado e fala com ele: o lixo precisa ser lançado fora. Tá? Então faz uma análise disso na sua vida, faz um reparo. Eu fui estudar um pouco mais sobre a porta do lixo, e claro, eu não vou tomar tempo nela, que hoje a gente vai falar da porta da fonte, já chega, né? Vamos avançar no processo. Mas eu estava vendo sobre isso e acabei me deparando com um debate, um estudo sobre o assunto, e no debate uma das pessoas que estavam debatendo menciona de uma senhora que ele estava tratando, que ela, para não dar descarga no seu banheiro mais de uma vez por dia, por exemplo, tinha uma garrafa de um litro em casa onde ela urinava quantas vezes ela precisasse urinar durante o dia, na garrafa, depois ela despejava no vaso para dar uma descarga só. Olha o nível de enfermidade psicológica, emocional, que algumas pessoas têm e precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Repara a porta. Vou repetir: repara a porta do monturo. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a porta da fonte. E eu vou agilizar para a gente não passar do horário, embora meu tempo seja mais curto, visto que cheguei um pouco mais atrasado. Diga comigo: porta da fonte. Agora vira para o vizinho e fala com ele: restaura a porta da fonte. Deixa eu começar lembrando para os irmãos que a água no Oriente é um dos elementos mais indispensáveis e desejáveis. Isto porque se trata de uma região árida, de uma região seca. É interessante observar que na cultura, na visão oriental, a água é vista como um sinal da bênção de Deus. Todas as vezes que vai falar da ausência de Deus, de crise e de escassez, fala-se de terra árida, de terra infrutífera, de terra sem água. Portanto, água é sinônimo da bênção de Deus. Prova disto, se o irmão ler Gênesis capítulo 26, o irmão vai perceber que Isaac teve problemas no deserto porque ele tinha água. O poço de Isaac tinha água e os seus inimigos ficaram invejosos por causa da água que ele tinha. Aksa, uma das mulheres mais espetaculares da Bíblia, filha de Caleb, quando ela recebe do seu pai o dote, porque ela iria se casar com Otniel, e o seu pai lhe dá terra árida, ela se coloca diante do seu pai e diz: dá-me terras que tenham fontes. E o pai olha para ela e diz: eu te darei fontes superiores e fontes inferiores. Portanto, a porta da fonte precisa ser restaurada, porque ela aponta, ela abre caminho para o lugar que tem água. O texto diz que ela foi restaurada por Salum. E diz a Bíblia que Salum a restaurou desde a porta, toda a muralha, até o açude, que ficava nas proximidades do jardim do rei. E uma outra pessoa edificou a outra metade da muralha, do ponto onde Salum parou, até a região do túmulo de Davi, nas proximidades da casa dos valentes, ou casa dos heróis. Por incrível que pareça, casa dos valentes ou casa dos heróis ali é uma referência ao cemitério onde foram sepultados os valentes de Davi. Por isso, casa dos heróis. Agora observe da importância de restaurar a porta da fonte. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar acerca desse texto que restaurar a porta da fonte é restaurar o lugar de amor e de misericórdia. Vou lhe explicar. Diga comigo: amor e misericórdia. Por incrível que pareça, o lugar onde nós mais deveríamos encontrar amor e misericórdia é no meio do povo de Deus. Lamentavelmente, nós fomos tão destruídos pela religiosidade que é capaz de nós encontrarmos menos amor e menos misericórdia exatamente onde nós gostaríamos de tê-la.